Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje recebemos aqui o nosso querido pastor Yuri Rangel. Aproveito para abraçar a nossa amada igreja de Nova Vida em Padre Miguel e bem-vindo, meu querido pastor Yuri Rangel.
Olá, Alexandre, boa noite, graça e paz. Estando aqui a minha saudação a todos os ouvintes da Rádio 93. Tenho a expectativa de que Deus tenha algo muito especial para falar ao nosso coração essa noite.
Muito bem, então, meu querido pastor Yuri, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje, no Antigo ou no Novo Testamento?
Sim, hoje nós vamos salmodiar ao Senhor. Então, você que pode, já deixa aí a sua Bíblia aberta, lá no Salmo 116. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Salmo 116, do 1 até o 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Que salmo abençoado, que salmo inspirado, que salmo maravilhoso é esse, o Salmo 116. Se você já teve a oportunidade de lê-lo na íntegra, você deve ter percebido que esse salmista com certeza estava numa situação muito grave, né? Ele deve ter enfrentado uma situação que o deixou à beira da morte, mas que enquanto ele enfrentava tamanho perigo, ele clamou ao Senhor, ele buscou ajuda em Deus e ele foi socorrido pelo Senhor. Deus o livrou. Por isso que ele introduz o Salmo 116, nesses versículos 1 e 2, dizendo que ele ama ao Senhor justamente porque Deus o ouviu. Ele ouviu a sua súplica. E aí ele continua dizendo que, já que Deus inclinou para ele os seus ouvidos, ele agora promete invocá-lo enquanto viver. O salmista estava de fato lidando com uma situação muito grave, que a gente não sabe exatamente qual a natureza. Poderia, por exemplo, ser algum problema muito sério de saúde ou alguma outra situação que o deixou com a sensação de que estava perto de morrer, mas ele não se contentou com aquela situação, ele clamou a Deus, ele pediu socorro e, como ele próprio testemunha lá no versículo 8, tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Esse salmo, portanto, é um salmo que deve trazer esperança para qualquer pessoa que se vê numa situação de perigo iminente, uma situação grave, seja na área da saúde, seja por algum problema de outra natureza, seja qual for a situação que nos cerque de uma forma, que a gente se sinta em perigo, à beira da morte, sob ameaça de fato de ter um prejuízo muito grande, nós podemos clamar ao Senhor, porque o Deus do salmista é um Deus que nos socorre e nos ajuda em tempo oportuno. O Deus do salmista é um Deus que, ao ver seu servo numa situação de perigo, prontamente ele atende seu clamor, atende a sua súplica e que, com bondade, graça e misericórdia, o livra de todo mal. Isso é importante porque talvez, justamente nesse momento, alguém que nos ouve pode estar passando por uma situação semelhante, uma situação em que você está se sentindo à beira da morte, seja por um problema de saúde muito grave, seja por um diagnóstico que já te tirou as esperanças de viver por muito tempo, seja por uma situação de outra natureza que talvez tenha te deixado muito abalado, muito abatido, achando inclusive que não vale mais a pena viver. Mas eu preciso declarar para você, através desta palavra, que existe um Deus nos céus, que é ele quem dá a última palavra. A última palavra não é do médico, a última palavra não é da ciência, a última palavra não são dos homens, a última palavra não é do juiz, a última palavra é do nosso Deus. O nosso Senhor, ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Então, tudo que nos diz respeito está sob o controle de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, o texto fala: eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Isso é a soberania de Deus. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, o próprio Jó fala: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele louva a Deus por tudo aquilo que o Senhor permite, né? Ainda que em algum momento isso nos gere desconforto, ele entende que Deus merece ser adorado em todas as circunstâncias. Lá em Romanos 14, versículo 8, Paulo comenta algo, né, semelhante sobre esse tema, quando ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A nossa vida pertence a Deus, né? A nossa vida está sob os cuidados de Deus. Então, é importante que, independente das situações, você sempre louve a Deus, você sempre adore a Deus, você sempre clame a Deus, porque tudo que nos acontece é sob os cuidados e a permissão dele, e sempre a contribuir para o nosso bem. Porque, como diz lá em Romanos também, Paulo falou, né, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse Salmo 116, a gente percebe que o salmista, ele enxerga a Deus como o Senhor da vida e da morte. Ou seja, tanto pela vida quanto pela morte, o salmista entende que ele está sob os cuidados de Deus. Primeiro, ele entende que ele está aos cuidados de Deus na sua vida, né? Por isso que no versículo 2, inclusive, o salmista diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha que curioso, o salmista declara que enquanto viver, ele vai invocar a Deus. Literalmente, o texto hebraico diz em meus dias, ou seja, o salmista está falando: em meus dias eu invocarei a Deus. O que o salmista está nos ensinando é que ele pretende viver a sua vida em comunhão com Deus. Ele entende que Deus não é alguém para a gente buscar apenas num momento de situação perigosa, apenas numa carência, numa situação de necessidade. Ele pretende invocar a Deus enquanto estiver vivo, enquanto houver fôlego nos seus pulmões. Ele vai falar com Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai conversar com Deus, porque enquanto a vida há esperança. É muito importante que você tenha esse sentimento também de que vale a pena você viver para Deus. O Salmo 116, ainda no versículo 5 e 6, o salmista diz: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Ou seja, o salmista percebe que Deus é gracioso, é justo, é misericordioso, tem empatia, se interessa pelos simples, é um Deus que tem muito interesse em estar diretamente envolvido com a nossa vida. Por isso que lá no versículo 9, o salmista conclui esse raciocínio dizendo: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, enquanto estiver vivo, enquanto estiver na terra dos viventes, ele pretende andar perante a face do Senhor. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque tem muita gente que trata Deus apenas como um socorro para os momentos difíceis, trata Deus apenas como uma solução para problemas insolúveis. São pessoas que não querem ter um relacionamento com Deus, não querem ter uma vida com Deus. Parece que para elas Deus só é útil para livrá-las de alguma situação perigosa. Mas não é assim que Deus quer participar de nossa vida. Sim, ele nos livra dos perigos quando a gente clama a ele em situação de carência, de necessidade. Ele prontamente nos atende, mas Deus, ele quer participar da nossa vida por inteiro. Como a Bíblia fala, né, como o próprio salmista disse, Deus é gracioso, Deus é piedoso, Deus é justo, Deus é misericordioso. Com tantas qualidades, não vale a pena a gente deixar Deus de lado. Deus deve participar de toda a nossa vida. Deus quer participar de tudo aquilo que é interessante para você, porque ele é piedoso, ele é justo, ele é misericordioso e ele quer te ajudar. Se você estuda, se você faz faculdade, se você faz cursos, se você quer se especializar, acredite, Deus, ele tem o interesse de participar dos teus estudos. Lá em Daniel capítulo 2, no versículo 21, Daniel fala que é Deus quem dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Se você trabalha, se você tem a sua profissão, acredite, Deus também quer participar do seu trabalho. Lembra de Pedro? Quando estava passando uma madrugada inteira tentando pescar e não conseguiu nada, no dia seguinte Jesus entra no barco com ele. E lá em Lucas capítulo 5, no versículo 5, Pedro disse: Mestre, eu tenho trabalhado toda noite sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí o texto complementa dizendo que porque fizeram assim, eles tiveram, né, uma pescaria maravilhosa, né? Eles tiveram uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque deixaram o Senhor participar do trabalho deles. A nossa vida conjugal também interessa a Deus. Deus também quer participar da nossa família, do nosso casamento. Lá em Provérbios 18, verso 22, o sábio fala: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, até quando a gente encontra um parceiro para a vida, Deus quer fazer parte do processo. Então, Deus quer participar de toda a nossa vida. É importante que você entenda, que você creia que Deus, por ser piedoso, justo, misericordioso, interessado nos simples, ele se interessa na sua vida. A sua vida pode ser, como o próprio salmista falou, uma vida de uma pessoa simples. Mas Deus, ele se interessa pelos simples, ele se interessa pelas pessoas mais humildes e carentes. A tua vida chama a atenção de Deus. Talvez você não seja alguém famoso, talvez você não seja alguém com muitos seguidores nas redes sociais, mas existe alguém nos céus que não tira os olhos de você. Lá em Isaías 49, no versículo 15 e 16, o profeta fala: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Olha o que, que Deus fala com a gente, que ainda que todos se esqueçam de nós, até a nossa mãe, ele não se esquece da gente. A nossa vida está gravada na palma das mãos dele, e por isso que ele se interessa em participar de todo o processo. Só que para isso é importante que a gente queira ter Deus em nossa vida. É importante que a gente aceite a colaboração dele, a participação dele. É importante que de fato a gente deseje andar em comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse que quem quiser ir até ele tem que renunciar a si mesmo, tem que abrir mão do seu próprio ego, tem que abrir mão do seu próprio egoísmo e decidir viver uma vida para a glória de Deus. Lá em Gálatas 2, versículo 20, Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Em Colossenses 3, verso 17, o mesmo Paulo diz: tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, convide Deus para participar. 1 Coríntios 10, verso 31, Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse Deus é o Senhor da vida, e se Ele é o Senhor da vida, vale a pena você viver na companhia dEle. Além de ser Senhor da vida, Deus também é o Senhor da morte. Ou seja, a morte também está sob o controle de Deus, sob os cuidados de Deus. Nesse mesmo Salmo 116, no versículo 3, o salmista fala: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ou seja, ele descreve uma situação que o deixou em aperto muito grande, num risco, num perigo muito grande. Mas Deus livrou a sua alma da morte. Foi o que ele disse no versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. O salmista entende que a morte de um crente para Deus é uma coisa muito valiosa. Por isso que lá no versículo 15 ele disse: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A palavra hebraica que o salmista usa no verso 15 é sinônimo de algo que é valioso, algo caro, algo que custa um preço muito alto. O que ele está tentando explicar para a gente é que a morte de um justo para Deus não é uma coisa trivial, não é uma coisa qualquer. A nossa morte para Deus é uma coisa valiosa, é uma coisa que custa caro. Isso quer dizer, então, que Deus não nos deixa morrer por qualquer motivo, por qualquer coisa, em qualquer contexto. A nossa morte é tão valiosa para Deus que Ele só quer que os seus servos morram quando de fato chegar a hora, quando de fato tivermos cumprido a nossa missão aqui, aquilo que Ele nos delegou para fazer. Por isso que Paulo comenta lá em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, quando Paulo percebeu a proximidade da sua morte, ele entendeu que ele só iria morrer porque ele já tinha combatido o bom combate e completado a carreira. A sua morte, então, não seria um acidente qualquer, uma coisa trivial qualquer. Seria algo que só se concretizaria porque a sua missão estava cumprida. É isso que você precisa guardar em teu coração, principalmente se você hoje está passando por uma situação de dor, de preocupação, de inquietação. Entenda, a tua vida está nas mãos de Deus e só Ele pode interrompê-la. Só Deus pode dizer o basta. A tua vida não está na mão dos homens, né? Talvez você que me ouve esteja sob ameaça de alguém, né? Alguém que anda te perseguindo, anda te ameaçando e fazendo você pensar que a tua vida está nas mãos dessa pessoa. Não, não está. Salmo 118, versículo 6, o salmista fala: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer um homem. Talvez você esteja lidando com uma situação de enfermidade e já foi desenganado pelo médico, já recebeu um diagnóstico bastante desanimador, mas é também preciso entender que a sua vida não está nas mãos da doença, não. João capítulo 11, versículo 4, o texto fala: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Talvez você esteja lidando com algum outro tipo de perigo, mas todo tipo de perigo Deus pode nos livrar. Lá no Salmo 107, no versículo 28, por exemplo, o salmista tem uma palavra para as pessoas que lidam com perigos no mar. Ele diz assim: clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e Ele assim os leva ao porto desejado. Ou seja, Deus também cuida dos marinheiros. Talvez o perigo que você esteja enfrentando seja de alguma condenação, de algum julgamento, de alguém que está se achando no direito de decidir sobre a tua morte. 2 Timóteo 4,17, Paulo fala: o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. É isso que Deus faz com a gente. Seja qual for o perigo, a ameaça, a nossa vida não está nas mãos daquilo que nos assusta ou nos ameaça. A nossa vida está aos cuidados de Deus. Por isso que com Deus a gente pode enfrentar qualquer perigo. Isaías 43, a partir do verso 2, o texto fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Lá no Salmo 23, versículo 4, o salmista também complementa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero que você guarde essa palavra em teu coração. Seja qual for a circunstância que você se veja nesse momento, entenda que a tua vida e a tua morte estão sob os cuidados de Deus. É Deus o soberano para te dar vida e é Deus o soberano, o único soberano a dizer que você já pode partir. Tudo está sob o controle, sob o governo dele. É ele quem determina, é ele quem governa, é ele quem cuida de você. Então, assim como o salmista clamou a Deus num tempo de angústia, eu te convido também a clamar ao Senhor, a buscar a Deus, a orar ao Senhor, a entregar a tua vida aos cuidados dele, porque como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que palavra abençoada, pastor. E nessa hora vamos unir a nossa fé, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Deus amado e bendito, em tua presença nós invocamos o teu nome. Nós queremos fazer nesta hora a mesma coisa que o salmista fez. Quando se sentia em perigo, ele clamou e foi ouvido pelo Senhor. Nesse momento, Pai, há pessoas que nos ouvem, que estão lidando com muitas situações complicadas, enfermidades, lutos, desemprego, crise conjugal, crise ministerial, crises emocionais. Há pessoas, Pai, que estão lidando com situações diversas, mas para toda situação o Senhor tem uma resposta. Como a tua palavra garante, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É por isso, Pai, que nesse momento nós clamamos a ti. Nós oramos a ti pedindo que o Senhor atenda esse pedido, essa súplica dessa pessoa que nesse momento apresenta a ti uma situação, uma causa que ninguém pode resolver, mas o Senhor pode resolver. Se é enfermidade, o Senhor pode curar. Se é uma situação jurídica, o Senhor pode dar o veredito. Se é uma situação familiar, o Senhor pode restaurar. O Senhor tem poder para isso. Então, Pai, em nome de Jesus, seja bondoso e misericordioso com esse teu povo que te clama e que te apresenta as suas demandas para a glória do teu nome. Nós aproveitamos esse momento, Senhor, para fazer uma oração especial por todos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Pessoas, Pai, que assim como o salmista também se viram em perigos de morte e que nesse momento, Pai, talvez estejam desabrigadas, desalojadas, talvez tenham perdido todos os seus bens. Pai, em nome de Jesus, que por tua bondade e graça, o Senhor possa ajudar essa família a reconstruir a sua vida, que o Senhor possa prover, o Senhor possa sustentar e o Senhor possa guardar. Pai, toma a Rádio 93 FM em tuas mãos, a todos os seus ouvintes, a MK Music, ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso estado, que todos sejam alcançados por tua graça. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Bom, Alexandre, novamente eu agradeço aqui a oportunidade de poder participar de mais um culto doméstico. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Yuri Rangel, da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Então, se você quiser cultuar com a gente, nossa igreja se reúne às quartas e aos domingos. Às quartas, a partir das 19h30, e aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, ou à noite, a partir das 18 horas. Se quiser cultuar com a gente, compareça na Avenida Santa Cruz, número 2255, aqui no bairro de Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu creio que Deus vai te abençoar de forma muito especial, tá bom? Alexandre, boa noite, que Deus os abençoe.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.